Amém, queridos, hoje é dia de festa. Para nós, dois grandes motivos. Um, o aniversário da igreja, 24 anos da IF. E o principal motivo, o teu rei vive. Nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor. Nós estamos comemorando com uma festa, com um cordeiro pascal, você que está nos vendo agora. Nós vamos fazer daqui a pouco uma comemoração com o cordeiro pascal, com as ervas amargas, com o pão asmo. E faz algum tempo que a gente faz isso. Eu estava ali chorando, agradecendo ao Senhor por tudo que nós temos vivido. O tema das 72 horas, fidelidade no Vale de Baca. O tema dessa palavra, 24 anos de promessa. 24 anos que nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus inexplicavelmente. Que se mesmo nós que vivemos paramos para pensar, a gente não consegue crer que a gente está vivendo isso. E nós estamos vivendo isso. É algo tão forte. É algo tão incrível. Nós temos altares pelas nações. Nós temos uma casa em Jerusalém. Nós temos 5 igrejas pequenas. Bem pequenas. Nós não temos um telão de LED. Nós não temos uma grande plataforma. Nós não temos a modernidade. Muito pelo contrário. Um casarão bem antigo, tombado. É aqui que a gente se reúne. Hoje eu estava ali picando os temperos, batendo as pastas, as ervas amargas, para a nossa festa, para a nossa comemoração. E pastora Elisa estava ali picando coisa, pastor Andréia, pastor Nino fazendo, Tainá ajeitando as coisas, os jovens aqui em cima montando. Uma família. Com muitos filhos. Semelhantes ao Senhor. Uma família. Ontem a gente estava em Blumenau, na igreja de Blumenau. E uma moça veio, uma irmãzinha lá veio falar: pastora, eu tive uma experiência tão diferente. Ela veio de uma outra nação, não foi nem só de uma outra cidade, mas de uma outra nação. Ela viveu lá algum tempo, fez medicina em Portugal, e ela estava trabalhando, e Deus disse para ela: vai para a sede orar. Isso lá em Blumenau. Vai para a sede orar, eu quero falar contigo. Vai para a sede que eu quero falar contigo. E ela disse que relutou. Na terceira vez que ela ouviu o Espírito falar, ela disse: tá bom, Senhor. Pegou a chave do carro e foi. Quando ela estacionou o carro, ela disse: mas isso é muito diferente. É meio da tarde de um dia de semana e eu tenho um lugar para entrar. Uma casa que eu chamo de minha. Eu posso entrar na minha igreja nas 3 da tarde, 4 da tarde... de um dia de semana, e não precisa ter ninguém aqui, porque eu tenho chave. Essa é a extensão da minha casa. Aí ela pegou o fonezinho de ouvido, a Bíblia, e foi. Ela disse: agora eu vou ter um tempo com o Senhor. Quando ela chegou, tinha uma outra pessoa no altar, chorando muito. E ela disse: aí o que eu faço? Eu vou ficar aqui? E o Senhor disse: eu te trouxe aqui por causa de um abraço. Vai lá e abraça. E as duas ficaram um tempo naquele altar chorando. E a pessoa que estava no altar precisava daquele abraço. E ao mesmo tempo que houve um abraço, um colo de Deus, porque aquilo ali foi um colo de Deus, também houve uma palavra de Deus. Um profeta se levantou ali. E ela pôde ministrar a palavra sobrenaturalmente para aquela vida. E eu fui orar com ela e o Senhor disse: olha, corta um pedaço do teu manto profético e divide. E foi o que eu fiz. E essa menina recebeu uma unção profética. Saí do altar, fui em direção ao povo que estava ali, e veio uma outra senhora dizendo assim: pastora, a senhora não me conhece. Eu sou nova aqui. Eu sou filha de pastor. Meu pai já é falecido. Fui criada numa igreja bem tradicional, uma igreja de usos e costumes. E aí, quando eu era jovem, eu me afastei de Deus. Eu saí da igreja, eu me afastei de Deus, porque eu não queria mais os usos e costumes, o cabelão comprido. Eu queria provar um pouco da liberdade. E eu me perdi na liberdade, pastor. E eu perdi o meu Deus. E por anos e anos e anos eu perdi o meu Deus. Eu trabalho numa casa de família. E a filha da família lá, eles não são convertidos, mas ela botou um louvor. E aquele louvor começou a falar comigo. E eu saí daquela casa, eu disse: eu preciso de uma igreja, eu preciso do Senhor, eu preciso voltar. Aí ela disse que ela foi em 3 igrejas, era um sábado à tarde. Ela disse: em 3 igrejas eu cheguei na frente, todas elas estavam fechadas. E ela disse: eu passava por aqui todos os dias, e eu nunca vi que tinha uma placa aqui. Mas naquele dia eu vi a placa, eu disse assim: aqui tem uma igreja, então eu vou tentar. E havia alguém aqui. E a pessoa que me recebeu me deu um abraço. E eu chorei muito, muito, muito. E essa pessoa disse: olha, vai começar o fundamento agora. Você quer? Ela disse: o que é isso? Aí a pessoa explicou e disse, era uma diaconisa, explicou e disse. Ela disse: ah, então é um estudo bíblico? Eu quero. Ela disse: pastora, eu voltei para Deus naquele dia. Pastora, quando eu era novinha, eu falava em línguas, eu voltei a falar em línguas. Eu voltei a ter experiência com o Senhor. E hoje, pastor, essa casa é a minha casa. Sabe o que é isso? Fidelidade da promessa de Deus. E nós temos vivido a fidelidade da promessa de Deus. E a promessa de Deus é tão sobrenatural. Diego, nas tuas últimas férias, quantas nações você fez? Parece estranho a gente perguntar isso, né? 4 ou 5 nações. André, você está aí, André? Quantas nações nas tuas férias você fez? 11. Mateus e Jennifer correram à Itália. Todo mundo aqui é muito rico, né? Sabe o que é isso? Fidelidade da promessa. O Senhor prometeu. Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Falando com o Luan, domingo passado, falando da casa de Jerusalém, o Luan disse: não, pastora, eu vou correr os altares. Eu quero agora correr os altares. Eu disse: glória a Deus, eu te abençoo, meu filho. Os altares. Londres, um chateau na França, um farol em Portugal. Você é rico, né, Luan? Você é filho do rei. Aí o pastor Nino está com passagem comprada para ir para Jerusalém. E ontem ele disse assim: não, porque aí a gente vai para a Espanha, a gente vai para Gibraltar e a gente vai para Portugal. Aí eu faço a pergunta: tu não era aquele que morava lá na Caeira e dirigia uma Kombi? E nessa Kombi estava escrito: unidos pelo mesmo amor? Pois é, é o filho do rei. Continua a mesma coisa. Mas se a gente tiver que pegar a Kombi de novo, né, pastor Nino? A gente pega a Kombi de novo. Nós estamos vivendo uma porção do sobrenatural de Deus que nem nós entendemos e nem nós acreditamos. Mas vocês não querem a modernidade? É legal, é bonito. Aquele telão de LED, aquela grande plataforma, é bonito. Mas esse não é o nosso chamado. E às vezes eu fico pensando assim, já pensou a gente lá na glória e chegar alguém, o pastor fala muito disso, chegar alguém e dizer assim, você não me conhece, nem eu te conheço, mas eu sou o fruto do teu pisar na terra. Eu sou fruto do chamado de Deus e você foi. E eu fui alcançado pelo fogo do Senhor. E eu nem preciso saber, e eu nem preciso conhecer. E uma vez uma pessoa disse assim, não, pastora, mas a gente está muito retrógrada e nós precisamos fazer evangelismo. Eu disse, filho, 100 e poucas nações é pouco de evangelismo? Nós queremos sim, fazemos evangelismo, vamos para o hospital, pastor André é evangelista, vai para asilo. Ontem em Blumenau tinha o trabalho que a igreja de Blumenau está fazendo com uma instituição de jovens, que abriga jovens, né, um abrigo de jovens, de meninas que são tiradas das suas famílias, porque família é complicada, então a justiça tira, e elas vivem, tem meninas de 13 anos, algumas delas grávidas já, 13 anos, que a justiça tira do convívio da família, porque não tem condição de cuidar, e a igreja lá está cuidando, e a instituição permitiu que educadores levassem ontem todas aquelas meninas, devia ter umas 15, 16 meninas, para o culto ontem, e os educadores estavam lá, e aquelas meninas aceitaram Jesus, e aquelas meninas estavam lá dançando na presença de Deus. Isso é evangelismo, mas é evangelismo também o que nós estamos vivendo nas nações, é evangelismo o nosso sobrenatural. Nós estamos tendo uma realidade diferente, 24 anos de promessa. Primeira palavra que o Senhor nos deu. Eu queria que você... Um texto que a gente sempre fala, mas eu preciso ler esse texto outra vez, e outra vez, e outra vez. Isaías 61. Sobre você, igreja de Florianópolis, sobre você, igreja de Blumenau, sobre você, igreja de Timbó, sobre você, igreja de Jaraguá do Sul, de Camboriú, sobre você, igreja de Portugal, igreja de Jerusalém. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seu campo de vinha. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão da riqueza das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará na herança, pois herdará a porção dupla em sua terra. E terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a sua maldade. Em minha fidelidade os recompensarei. E com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles serão um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-se a minha alma no meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs um manto de justiça. qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações da terra. Primeira palavra que o Senhor deu a nós, igreja de Florianópolis, só tínhamos nós na época. Eu vou voltar, porque o Senhor me ungiu a levar boas notícias. Enviou-me a cuidar do que os que estão chorando com o coração quebrado. Trazer libertação das trevas, fazer libertação de vidas. Nós estamos vivendo tudo isso nesses 24 anos. Para proclamar o amor da bondade do Senhor e a vingança do nosso Deus. Jesus está voltando, nós precisamos no ID. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião, na igreja, uma bela coroa ao invés de cinzas. Você acabou de devolver a sua coroa a Ele. A consolar os que choram. Aquela irmã estava lá no seu trabalho, o Senhor disse: vai lá, tem alguém precisando de um consolo, de um abraço. Uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto. Oh, desespero, não. Um manto de louvor. Eu dividi um manto profético. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. E nós estamos vivendo de fé em fé e de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória. Por isso nós estamos indo e por isso as nações são o nosso quintal. E por isso a gente conversa como quem diz assim: ah, eu vou ali em Biguaçu. Mas é Gibraltar, né, pastorinha? É logo ali. É Jerusalém. São nações. Vocês são soberbos. Não. Nós sabemos o que estamos vivendo. Nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que nós não tínhamos e não temos a menor condição de chegar aonde o Senhor está nos levando. Nós sabemos disso. Aí a gente olha e diz assim: esses dias eu vi um documentário sobre viagens de 10 nações que o documentário apresentou, 9 eu fui. Isso é estranho. Isso é estranho, isso é sobrenatural. Isso é a promessa. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos de vinha. Ontem era 1h da manhã. A igreja lá estava montando a mesa para hoje. Nós batemos direto de Blumenau para cá. Chegamos aqui e fomos cortar cebola. E fomos fazer o que precisava ser feito. E estava todo mundo trabalhando. Estrangeiros serão os vossos vinhateiros. Essa mesa linda que a gente está vendo aqui foi montada por estrangeiros que o Senhor os fez filhos. Forasteiros que o Senhor fez ovelhas. E não estava ninguém tendo que mandar fazer nada. Cada um fazia e ficava feito. Com paz, com alegria, com leveza. E o Senhor continua nesse texto, e eu quero mostrar para vocês a leveza desse texto, a profundidade desse texto e a promessa que nós estamos vivendo. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão do que mesmo? Das riquezas das nações. Ou nós estamos nos alimentando das riquezas das nações. Cada uma das batalhas, o Senhor tem nos feito viver os despojos daquela guerra. Loucura, sim, loucura. Vai para Constantinopla. Onde que é isso? Hoje Istambul, Turquia. Vai lá, sobe numa ponte, que eu vou mostrar a batalha que vocês têm que lutar. Aí, pastor Andréia, pastor Elisa, vai para a ponte aqui, porque enquanto a gente estiver naquela ponte lá, vocês vão estar aqui com a igreja. Pastor Fernando, leva o povo para a ponte de Blumenau. Pastor Diego, leva o seu povo lá para a ponte de Jaraguá. Gente, é doido? É doido. É uma loucura santa. 24 anos de uma loucura santa. Que começou com uma combinha. Que a gente botava todo mundo dentro. E a gente percorreu essa terra. As primeiras guerras, as primeiras batalhas foram caminhando por essa cidade e colocando estacas, dizendo: é meu, o Senhor me deu, é meu. Mas vocês não cresceram tanto assim. Afinal de contas, 24 anos, quantas mil pessoas vocês têm? Eu vou dizer para vocês: milhares e milhares de pessoas. Porque aonde cada tocha chegou, cento e poucas nações, milhares e milhares de pessoas foram alcançados pelo Evangelho do Reino. É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Nós não temos três bandas de louvor que a gente faz revezamento. Nós temos nós e nós mesmos. É isso. Mas nós somos adoradores. E o Senhor continua nesse mesmo texto. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, ele receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará na herança. Ou, nós temos vivido a herança que o Senhor tem nos deixado. Em minha fidelidade os recompensarei, porque ele é fiel. Ele é fiel e justo. A sua fidelidade nos alcança a cada dia. Lu, temos que orar para pagar o aluguel de Jerusalém. Amém, vamos orar. Lu, o Senhor já supriu o aluguel de Jerusalém. Eu tenho vivido isso mês a mês. Agora falta o aluguel da IF. Supriu da IF? Agora falta da IBLU. Nós não temos condições. Uma vez eu estava em Timbó e o pastor estava ministrando e eu olhei, a igreja de Timbó é uma igreja bem pequenininha, né? Eu olhei e eu comecei a chorar, porque eu disse assim: Senhor, eu não tenho condição de comprar nem a maçaneta daquela porta. E a maçaneta é uma maçaneta comum, não vamos pensar que é uma maçaneta de ouro, não. Mas eu não tenho condição de comprar a maçaneta dessa porta. E essa casa é minha. E a casa de Blumenau é minha. E a casa de Jaraguá é minha. É sua. É sua. Essa semana todo mundo se alegrou com o vídeo do Tiago e da Imê. Nós temos uma cafeteira nova. Lá em Jerusalém. Você vai lá fazer café? Vai. Em nome de Jesus você vai lá usar aquela cafeteira. Em nome de Jesus. Porque é pela porção de fé. Mas é pela fidelidade do Senhor. É pela fidelidade, a minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Não é uma aliança qualquer. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que o virem recompensarão e eles são um povo abençoado pelo Senhor. A bênção do Deus Todo-Poderoso, a bênção de Yeshua HaMashiach está sobre a nossa vida, e nós comemoramos hoje essa bênção de 24 anos. Grande é o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu de vestes de salvação e sobre mim pôs um manto de justiça. Como noivo que se adorna, com na cabeça como sacerdote, com a noiva que enfeita com joias. Regozijar-me-ei. Eu estava lá em Blumenau, eu e pastor, essa noite. Mas algumas pessoas me mandaram vídeos e o regozijo dessa casa foi muito grande. Estava todo mundo aqui no espírito, provando uma porção nova. O Senhor está nos dando a cada dia uma nova porção. E um chorava, e o outro ria, e o outro abraçava, e o outro profetizava. E o outro falou, interpretou língua, né, pastor Andaia? Glória a Deus! O profeta estava em outro lugar e tinha outro aqui. É isso. Isso é a vida que o Senhor nos prometeu. Uma linda promessa chamada igreja. Sobre mim pôs o manto da justiça. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O que é isso? O nosso id. E o Senhor fará a justiça brotar e o louvor brotar em lábios que nós não conhecemos, em línguas que nós não conhecemos. E quando a gente vai para a nação, principalmente eu e o pastor, porque a gente é bom no inglês, que é uma coisa linda. I love you, Jesus. É isso mesmo? A experiência que nós tivemos em Gaza foi tão sobrenatural, porque o soldado do exército de Israel, ele falou assim: não, vocês querem ir para ver Gaza? A gente queria orar, né, sobre Gaza. Então tá, então vocês saem, vocês passam por aqui, vocês atravessam a rua, vocês fazem a rótula, vocês passam por trás das bananeiras. Ele estava falando em hebraico. Por trás das bananeiras, e aí vocês sobem uma colina, mas não fica muito em pé não, porque tem tiro. Então vocês sobem uma colina, e que bom que a senhora está de preto, porque se fosse de vermelho a senhora ia ser vista em cima da colina. Então, não aparece muito lá em cima não, mas vocês vão conseguir ver Gaza. Aí tu me pergunta, como é que a gente entendeu isso tudo? Aí chegamos na colina. Aí ela disse, vai por aqui, vira por ali, faz assim, passa a bananeira, sobe a colina e a gente vai conseguir chegar. E a gente chegou, porque é sobrenatural. Porque as línguas não vão impedir de você chegar. Porque o dinheiro não vai impedir de você chegar. E eu quero dizer para vocês, não lembro se eu anunciei no domingo, mas se eu não anunciei, para quem não ouviu, eu cheguei lá no jardim, chorei, disse, Senhor, a gente está tão difícil chegar nos baús de Marseille. Senhor, abre de novo Brasília para a gente. Porque ele havia dito que não. Porque poucos tinham crido. E eu disse, Senhor, fiz que nem Abraão, barganhei com Deus. Senhor, se tiver 10, Senhor, que crerem, Senhor. Ele disse, a partir do dia 1º de maio, vão para Brasília. Os baús estão à disposição de vocês. De 1º de maio a 31 de dezembro. E olha que o prazo é longo. É para quem crê. E o Senhor deu. Lá na ponte de Verona, eu e o pastor estivemos em Israel, mas também estivemos na Itália. E eu disse para o pastor assim, a gente vai para a Itália, mas assim, ó, nós não vamos fazer 70 nações, 60 cidades, tá bom? Tá bom. A gente fez quanto? 230. Localidades. A gente ia passando e levando 230 na Itália. Eu sei que ele é doido, eu sei, eu concordo com você. Mas, lá na ponte de Verona, o Senhor deu essa palavra. O espírito da promessa. É em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o espírito da promessa. Efésios 1:13 é para você, igreja. Você foi selado com o espírito da promessa. Essa é a sua marca de propriedade que Deus deu pelo Espírito Santo como terra prometida. Versículo 14. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso vos dá a certeza de que Deus dará liberdade nos que são seus. Portanto, louvem-o na sua glória. E o meu coração se encheu de alegria, graça e adoração ao Senhor. Então o Senhor falou, o Espírito Santo falou: vocês têm a marca da promessa. A promessa dada pelo Espírito e por vocês foi às nações. Vocês ainda pisarão em muitos altares e lugares por toda a terra. O inverno espiritual teve seu início no patamar de Caios, de Cronos, mas seu auge é o final do tempo rigoroso desse inverno. Caios não é de total inverno, não. Ele tem no seu seio quatro estações. O lugar onde nós estamos hoje, profeticamente, tem as quatro estações e elas passam aceleradamente, de patamar em patamar. O tempo não tem fim. Caios não tem fim. O Vale de Baca se estende para Caios. Tudo é contido e está contido num outono e no inverno que Deus tem estabelecido. Nesse patamar, o acelerar dos tempos. Nesse patamar, o Vale de Baca se estende como um imenso tapete verde. Será um patamar de impossibilidade humana e de total dependência da provisão de Deus. Você quer depender do Espírito? Nós temos vivido isso, né? Esse tempo todo. Mesa, eu queria pedir para vocês passarem o vídeo do pastor Tiago e da pastora Aimee. Eles têm uma palavra para você, igreja. E eu, depois dessa palavra, eu continuo a palavra aqui.
Olá, nação dos montes. Estamos aqui em Jerusalém. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de aniversário da Igreja de Florianópolis, 24 anos. Também um dia de festa em todas as nossas sedes por conta da Páscoa, do Cordeiro. E nós queremos aqui de Jerusalém trazer uma palavra para você.
Amém, nação dos montes. Estamos muito felizes com aquilo que o Senhor tem feito. Verdade. Na vida de vocês, igreja, também aqui na Casa de Oração em Jerusalém. Nós parabenizamos a Igreja de Florianópolis pelos 24 anos de uma grande história que o Senhor tem escrito. E ainda eu sei que Ele tem mais anos até a sua vinda como igreja, como nação dos montes. E o tema desse ano, das 72 horas de adoração, é Fidelidade no Vale de Baca. Nós acabamos de assistir o culto em Florianópolis, onde a pastora Elisa trouxe uma palavra muito boa, e a fidelidade do Senhor para conosco. Estando aqui em Jerusalém nesses dias, tendo conexões com várias pessoas, sejam cristãos, judeus ou somente israelenses, nós podemos ver a graça do Senhor, igreja, para conosco, no cumprimento de uma promessa. Há muitos anos atrás, o Senhor falou acerca de ter uma casa em Jerusalém. E nós não imaginaríamos que seria tão rápido, né? E por 8 anos nós estamos aqui sustentando esse altar. E não é pela nossa força, não é porque nós somos bons ou outras coisas, mas é porque a fidelidade de Deus para conosco é muito grande. E assim nós queremos também ser fiéis a Ele. Em Isaías 40, 1 e 2, é uma palavra do Senhor para nós que diz assim: consolo para o povo de Deus. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Encorajem a Jerusalém. Então nós estamos aqui também para consolar esse povo, para encorajar a Jerusalém, para que ela creia no Senhor Jesus. E aqui nós sempre estamos orando, queridos, por vocês, pela igreja, mas também pela situação de guerra que está o país. Tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que nossos olhos também têm visto aqui, nós só pedimos misericórdia pelo Senhor e também para que a salvação alcance essa nação. Então esteja conosco em oração e adoração, ore por nós, ore para que todo esse ano nós consigamos fechar os meses aqui, temos até dezembro, então fale conosco. Motivo de oração especial também, nós estamos aqui, nós estamos fazendo parte também das 72 horas de adoração, desde o Brasil, desde Portugal, também a África e também Israel. Amém?
Amém. E Jerusalém, né, como a palavra fala, é um lugar de profetas. E o Senhor tem falado muito aqui, eu sempre falo muito aqui, muitos dos pastores, diáconos, enfim, pessoas levantadas do ministério de louvor foram aqui nas terras de Israel. E Deus continua falando, Ele é a voz que continua ecoando aos nossos corações. E Ele deu essa semana, eu queria compartilhar com vocês, essa palavra já foi compartilhada com os pastores também. E eles pediram então para eu compartilhar com vocês essa experiência do que o Senhor tem falado aqui e eu vou compartilhar agora. Eu estava andando dessa nossa casa aqui até aonde a gente sempre troca dinheiro no câmbio, basicamente da Nação dos Montes. Ele fica, na verdade, em frente à nossa primeira casa quando nós alugamos aqui em 2016. Então eu estava andando daqui até lá, o nome da rua é Ben Hillel. E aí quando eu cheguei ali, quase na frente da nossa casa, eu comecei a escutar: Jerusalém não é mais uma terra distante para vocês. Ela faz parte da vossa casa. Os mares e continentes que os separam já não os separam mais. Pois a mão de Deus em curta distância faz do estrangeiro seu povo e do seu povo forasteiro. Jerusalém já está em vosso coração. E enquanto ela permanecer aí, a vossa casa será essa terra, a terra que emana leite e mel. A terra prometida ao meu povo. Vocês são o meu povo. Quando a fronteira fechar, Jerusalém se manterá em vosso coração. O Pai ama Jerusalém. O Pai caminha por Jerusalém. O Pai eterniza Jerusalém no coração de quem o busca em espírito e em verdade. A nova Jerusalém desce quando um filho encontra o Pai nas ruas dessa cidade. Hoje, mais uma vez, vocês alcançaram o favor do rei. O Pai encontrou pelas ruas da cidade. A palavra fala que os olhos de Deus procuram os verdadeiros adoradores. Saibam, o Pai enxerga vocês e os olhos dele os cobre. Então, eu estava lá, né? Estou em lágrimas escrevendo isso. Sentado quase em frente à nossa primeira casa. Eu não o vejo, mas eu sei que ele está sentado ao meu lado. Em espírito, vejo ele olhando para a nossa primeira casa e sorrindo. A sacada, no caso da nossa primeira casa, está brilhando como se fosse o sol da justiça batendo nela. Eu não sei o que isso significa. Então, sabedoria continuou. Aqui, filho. Aqui tudo começou. Não foi há 24 anos atrás, mas quando a vossa fé alcançou Jerusalém, toda a história de vocês mudou. Aqui se enraizou um povo, uma história, um chamado e um favor, o favor do rei. Vocês creram e há 8 anos os céus se abriram sobre vós, mesmo que vocês não percebam. Tudo que vocês têm passado não tem valor algum quando comparado a ter o favor do rei. Mude a vossa mente. Não deixe o problema algum lhe fazer esquecer de que você tem o favor do rei. Quem tem o favor do rei? Os que têm mãos limpas e o coração puro, que escolheram obedecer, mesmo sem entender. Jerusalém é a sua casa de habitação. Todos que aqui crerem e viverem receberão o favor do rei. E todos que tiverem outras prioridades não serão abençoados nessas prioridades, pois escolherão outras coisas além de estar aqui como rei nas terras que emana leite e mel. Chorando, eu agradeço por esse altar que aqui foi levantado. Já estamos na nossa terceira casa, mas o altar está ardendo. Amém. O altar que sustenta todos os demais. Obrigado, Jesus. Essa é uma palavra que fortifica a nossa fé.
Amém.
Fazem 8 anos que o Senhor nos deu o milagre de ter esse altar aqui. E esse altar tem sustentado todas as nossas igrejas. E eu queria fortificar a tua fé para chegar
Amém.
Aqui em Jerusalém.
Em nome de Jesus.
Porque o Senhor o quer em Jerusalém. Não faz sentido um pai dar um presente a um filho que o filho não pode usufruir do presente. Ele quer que você esteja aqui. E tudo que você precisa é dar o passo de fé para que os céus possam se mover em seu favor. Amém. Se o Senhor te deu algo para você estar aqui, para você adorar nesse lugar. E a palavra foi quase que uma exortação, que se você tiver outras prioridades, além de encontrar o Pai nas terras que Ele te deu, que emana leite e mel, que Ele ofereceu ao seu povo, Ele não te abençoará nas outras prioridades. Porém, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscarmos as demais coisas, nós não teremos o reino de Deus. Mas se nós buscarmos o reino de Deus, nós teremos as demais coisas. Viva o milagre de Deus. Está cada vez tudo ficando mais caro, tudo ficando mais difícil. Mas não existe dificuldade para os céus. Não existe impedimento para os céus. Nada é impossível para Deus. Nós oramos, nós cantamos, mas muitas vezes nós não vivemos. Nós cremos no Deus do impossível, mas nós não cremos, muitas vezes, que o impossível pode ser feito na minha e na sua vida. Então creia na palavra do Senhor, venha para Jerusalém, encontre o Senhor nesse altar.
Amém.
E você será abençoado, porque você tem o favor do Rei. Que o Senhor abençoe a continuação desse culto de vocês, que seja abençoado a continuação das 72 horas,
Amém.
Que hoje seja um dia de festa, de alegria, de júbilo, porque o Senhor está no nosso meio.
Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. E nós estamos aqui de Jerusalém,
Amém.
Abençoando a sua vida aqui desse altar. Venha para esse Amém. Altar.
Feliz Páscoa, igreja! Ele vive!
Amém! Tchau, tchau!
Shalom! É Shabbat em Jerusalém. É Shabbat para nós também. Eu quero encerrar a palavra de hoje com a visão que o Senhor deu. Que, na verdade, o Espírito do Senhor, ele testifica tudo em todos. E o Tiago recebe essa palavra lá no, e nós recebemos, né, lá em Verona, essa palavra e essa visão. Eu vi um iceberg. Vi um iceberg sobre as águas do Rio de Deus. Água azul turquesa, cristalina. Era um bloco de gelo e ele flutuava enorme sobre as águas das nossas torres de oração. Da IF e Blue e C e T e JS. De Cascais, Portugal, Londres, Verona, Nova York, Espanha, Chateau d'If, em Marseille, na França, Gibraltar, Acro, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Ponte de Brasília, JK, na IJ, em Jerusalém. E em todos os lugares das Batalhas das Águas, em todos os lugares. E eu listei alguns naquele momento. Amazonas, Nilo, Patmos, Mississippi, Havaí, Reno, Ganges na Índia, Salvador, Brasil, Antártida, Constantinopla, enfim, em todos os lugares que houve Batalha das Águas, um iceberg flutua sobre as águas. Ela representa a pureza das águas que é petrificada pela promessa de nos dar as nações como herança, nos dar terra e mar e águas, nos dar fogo nas mãos. Onde o iceberg está é a pedra da conquista. Vocês queriam saber sobre a pedra do altar de Londres? É a conquista do iceberg de Deus. Onde ele está, o inferno não pode chegar ou voltar. Ou seja, depois de uma batalha, o inferno não pode voltar. Nas águas, iceberg. Na terra, a tocha. O fogo de Deus. Tudo é a presença. E isso tudo é a soma da promessa. Tudo é a conquista da promessa. A vida de todos vocês nunca foi mais a mesma. Quem crê, vive o melhor dessa terra. Quem não crê, perde a promessa. E apaga-se a marca da promessa. Não há mais propósito, não há mais prazer. Para os que creem, fidelidade tenho. Eu sou a pessoa de fidelidade. No auge do inverno, no vale de Baca, em Cronos, em Caiós, eu sou a marca da promessa. Portanto, a hora de ir é hoje. Os recursos estão escassos. As passagens, as hospedagens, mais caras. Tudo está mais difícil. E é nessa hora que a fidelidade do ID se intensifica e se fortalece. Mas a promessa não é retirada. A fidelidade é provada na adversidade e na dificuldade. Sejam felizes, filhos. Eu os amo, eu os abençoo. Fidelidade é o vosso presente. Eu sou. Vos basta. Oh. Oh, Deus. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Eu queria que os pastores subissem. Todos os pastores. Ozinho, vó, vem pra frente. Todos os pastores. Quero estar dizendo que cada pastor que está da Nação dos Montes está hoje fazendo a sua festa do Cordeiro na sua cidade. Camboriú está lá festejando, Blumenau, Jaraguá. Eu quero dizer para vocês que que nós estamos vivendo é algo sobrenatural. É uma porção de graça, é uma porção do derramar do óleo de Deus. Temos condições de estar pastoreando a vida de vocês? Não, nenhuma. Somos apenas aqueles que obedecem. E a fidelidade da obediência nos faz o passaporte da promessa. E essa promessa está sobre a vida de vocês. Uma vez a gente foi numa igreja, anos atrás, lá em Criciúma. E uma pessoa perguntou: pastora, a maldição pode ser derramada do púlpito para a igreja? E eu disse: infelizmente pode. Mas isso não é o normal de Deus. A fidelidade de Deus é que a bênção seja derramada do púlpito para a igreja. E aqui estão aqueles que você pode contar. Você tem uma família. E nessa porção de fidelidade, eu quero resgatar, principalmente em você, IF. Nós fomos, né, triturados nos últimos anos. Nós fomos amassados. Passamos pela prensa de azeite. Passamos pela roda. Mas sobrevivemos, porque nós conhecemos o dono da promessa. Nós não nos firmamos apenas na promessa. Nós não descansamos na promessa. Nós descansamos no dono da promessa. Então hoje para nós é festa. 24 anos de bênção, de festa, de muito choro, sim. Foi muito tempo de choro, principalmente nos últimos anos. Mas igreja, nós resgatamos a paternidade sobre a vida de vocês. Essas pessoas que estão aqui são pastores. Pastores são pais. E eu quero estar declarando sobre você, igreja, a paternidade. Eu quero estar declarando sobre toda a nação dos montes, sobre todos os pastores, o resgate da paternidade na fidelidade de Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse presente, Senhor. Tu não nos desses mais uma nação, Tu não nos desses mais uma batalha apenas, Tu nos desses, Senhor Jesus, uma porção de resgate. Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E nós, como igreja, somos chamados carvalhos de justiça, sacerdotes do Senhor, plantados, Senhor, para a Tua glória. Ó Deus, bendito és, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigada pelos 24 anos.